Graça e a paz, irmãos. Você está bem? Amém? Onde você estava? Estava muito calor? Estava? Então quer dizer que você estava em Maricá, né? Porque, meu Deus, alguém viu aí quanto foi a temperatura máxima? Hã? 43 dentro da geladeira. Imagina fora da geladeira. Meu Deus do céu. Eu vou precisar de um missionário aqui hoje. Eu queria pedir ajuda de um missionário ou missionária. Aí, assim, se você fosse sugerir um nome de um missionário ou missionária, que nome você falaria? Oi? Fala alto para ele ouvir. Então, vem os dois, então, por favor. Igual aquilo que nós combinamos, tá, Watson? Ah, não combinamos, não? Ah, tá, desculpa. Pode ficar aqui na frente mesmo. Pode ser aqui. Você já viu aquele programa... Não, fica de frente pro pessoal lá. Já viram aquele programa... Meu Deus do céu, sei, como é que é o nome? Que tem o Serginho Grasman. Fala, garoto. Como é que é o nome do programa? Altas Horas. Você não vê isso porque você dorme cedo, né? Altas Horas. Aí tem sempre um entrevistado, né? O entrevistado... Hoje é culto de missões. Os entrevistados hoje vão ser os nossos missionários. Vou pedir ajuda aqui. Dá dois microfones aqui para eles, por favor, alguém. E aí você vai ter a oportunidade, eu vou abrir para três perguntas. Aí você vai ter a oportunidade de fazer três perguntas para eles. Quer dizer, cada um vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta. Tá bom? Aí eu vou pedir para o João aqui, o presbítero João, vem cá. Você vai ser o russo, aquele da Globo, lembra? Do microfone, você vai ser aquele cara. E aí você vai me ajudar, tá? Pelo amor de Deus, não me deixa no vácuo, não. Quem quiser, pastor Gilson, Ana Paula, minha esposa, vocês três, Rodrigo, vocês são a minha salvação. Ninguém levanta a mão, levanta, por favor. Você vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta para eles. Então, assim, você levanta a sua mão e aí João vai levar até o microfone até você. Eu queria que você fizesse uma pergunta a estes missionários, tá bom? Então vamos lá, quem quer fazer a primeira pergunta, levanta a mão. Fica atento aí, o nome do pessoal que eu falei. Fica atento. Não, um de cada vez. Quem quer fazer a primeira pergunta? Eu senti que a Amanda quer fazer a primeira pergunta ali. Que você sentiu? Amanda, quer ver? Levanta a mão. Azul. Amanda já fez a primeira pergunta. Ela perguntou, pergunta o quê? Faz a segunda agora.
Na última viagem missionária de vocês, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram?
Não, pode falar.
Bom, na última viagem, contando que na última vez que nós viajamos, nós estávamos pastoreando diretamente uma congregação, acho que o maior desafio foi justamente esse, de estar administrando alguns irmãos que tiveram uma situação difícil, que foram feridos, né, por pastores anteriores, e irmãos que eles precisavam de um suporte. Acho que a maior dificuldade acho que foi essa, né, de nós estarmos à frente de uma congregação, ainda sendo jovens, considerando que algumas os membros que estavam lá eram algumas famílias e pessoas de maior idade. E assim, obter deles, conquistar neles a confiança e também de estar ali e de ser suporte na vida deles, né, foi um grande desafio para nós.
Como foi entender que era esse o chamado de vocês? E que a partir de agora seria dessa forma que vocês viveriam?
Vou te falar, depois eu faço.
Jogou para mim. Então, eu acho que tudo isso veio através de um coração disposto. Né? Tanto eu quanto a Jéssica, nós nos conhecemos lá na Bolívia, não foi aqui no Brasil. Nós não fomos enviados juntos, né, para a Bolívia. Ela foi, estudou, depois eu fui, né, quem não sabe, eu jogava, joguei, depois deixei, parei de jogar e entrei na base onde ela liderava e estudei também. Eu acho que foi realmente o coração disposto a descobrir algo de Deus, né, porque não vem assim como uma receita pronta, né, dizer, ah, hoje acordei, tive uma revelação, eu estava assistindo Altas Horas, entrou no intervalo e Deus falou, você está sendo chamado, não é assim. Realmente é o coração disposto para saber mais de Deus. E é no caminhar diário que a gente vai descobrindo, estando sensível à voz do Espírito, nós vamos sendo direcionados ao que Deus quer fazer. Tanto que nós estamos aqui e não chegamos ao fim da missão. Eu uso até falar que nós nem chegamos na missão, enfim. Porque estamos sendo preparados e capacitados a cada dia para o que Deus ele realmente quer fazer através de nossas vidas. Assim como Paulo, nós podemos ver como Paulo, ele passou por vários lugares antes de chegar na Roma, onde ele queria chegar. E foi aonde ele terminou, concluiu o ministério dele. Então, assim, a grande missão de Deus para nossas vidas ainda está, o grande lugar, o lugar onde Deus realmente vai usar nossas vidas de uma maneira plena, nós ainda não chegamos nele.
Última pergunta agora, quem quer fazer? Pastor Gilson, levanta a mão. Quem quer fazer? Ajuda aí, Pastor Gilson. Quem quer fazer? Não, Pastor Gilson quer fazer.
É
seu nome, garoto?
Oi? Meu nome é Pastor Gilson, de Ana Paula.
Vai com a caravana de onde?
Oi?
Vai com a caravana de onde?
Eu vim para a caravana do Retiro, diretamente para Maricá. Jéssica, eu tive o prazer de conhecer a base, né, lá na Bolívia, por aquela viagem de reconhecimento com o Marquinhos. E quando a gente chegou lá, a gente pensou em algumas pessoas, né? E dentre essas pessoas, você foi desafiado e você resolveu ir, né, dar um tempo da sua vida para formação numa outra nação, né, com desafios que você nem conhecia. E no meio dessa sua formação, você conheceu o seu esposo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi aceitar o desafio de se formar e de ir para uma outra nação que você não conhecia, ter conhecido o Alisson lá e ter trabalhado junto com ele. Né? Então, foi muita coisa que você vivenciou em um breve espaço de tempo. Então, como é que foi a Jéssica quando chegou e a Jéssica hoje, diante dessas experiências que você vivenciou lá? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
A princípio, quando o Marcos falou comigo, eu fiquei só feliz e achei que, bom, era tudo que eu esperava, né? Então, ia ser fácil, mas os primeiros dias, quando eu cheguei na base, foram extremamente difíceis. Eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida. Tudo que eu queria era ir embora de lá. E a pastora falou para mim que, bom, se você quiser ir, você pode ir. Você é livre para isso, você não tem que estar aqui. Mas até hoje ninguém foi. Então, foi mais um desafio, né, de permanecer. Eu acho que o pior foi permanecer e não ir. Permanecer lá foi bem difícil, os primeiros dias. Eu conheci o Alisson foi no segundo ano, né, que foi quando eu voltei para trabalhar na base, não para estudar. Não imaginava, né, que eu ia casar. Não fui para Bolívia, não imaginei, lá eu vou encontrar meu esposo e vou casar. Também, quando nos conhecemos e vemos que ela é de Deus e tomamos a decisão, não imaginamos as coisas que a gente enfrenta. A gente nunca imagina, né, quão difíceis as coisas vão ser. Mas eu sempre falo que tudo valeu a pena. E com Deus é assim, né, por mais que a gente relute, quando a gente não entende, ou entende, sabe o que é, ou pagar o preço, mas sempre vale a pena, né? Eu acho que é por isso que acredito, né? Que é por isso que Paulo fala, né? Que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Hoje eu sei tudo, eu sei passar fome, eu sei ter fartura, e tudo posso naquele que me fortalece, porque ele reconhecia isso, né? Vale a pena estar no centro da vontade de Deus. Então, tudo que a gente viveu lá até hoje valeu a pena, né? E a diferença da Jéssica antes e a Jéssica hoje é a consciência, eu acredito que é isso, né? Quando você vive e tá vivendo aquilo que você... Enfim, a promessa de Deus, né? Que para mim era um tempo assim, né? Do cumprimento da promessa. Quebra... O Marcos sempre falou muito sobre isso, né? Esse romantismo, essa visão romântica que a gente tem de missões. E você começa a viver aquilo não mais num olhar romântico de missões, mas de uma maneira madura, entendendo cada vez mais o que é a missão de Deus, né, que foi pregada hoje de manhã. E você faz essa escolha de uma maneira mais consciente. Eu acho que é isso, né, daquilo que a palavra fala.
Acho que é isso. Amém. Agora mudou o programa, não é mais altas horas. Agora é soletrando. Soletra o Alisson aí para mim.
W-A-L-I-S-S-O-N.
Deus te abençoe com esse nome. Não, fica aqui, nós vamos orar. Vamos orar por vocês. Eu queria convidar o Toninho para estar orando por eles. Hoje é domingo de missões. É dirigido pelo Ministério de Missões. Nós vamos falar aqui um pouco sobre missões. E falar sobre a forma como Deus enxerga pessoas. E aí nós vamos estar orando pelos nossos missionários. Eles estão passando um tempo aqui conosco, mas já vão estar, pela direção do Senhor, vão estar voltando para o campo missionário, lugar onde Deus tem planejado para eles. Tendo as suas mãos aqui para frente, vamos estar orando por eles.
Amém, Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite apresentando esse casal, Pai, que de uma forma muito simples e única falou para a gente a paixão que os move, Senhor. Senhor, nós queremos que esse queimar, esse amor continue no coração deles. Nós, como igreja, Senhor, queremos depositar sobre eles essa unção, esse amor que eles têm por pessoas, por almas, por vidas e por outros países, missões, e que eles possam, Senhor, cada vez mais ser capacitados. E nós, como igreja, Senhor, que nós possamos ser usados, Senhor, para que possamos ajudá-los, mantê-los, e que possamos, Senhor, firmá-los nesta obra, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor venha com a sua mão poderosa sobre a vida deles e venha guardando de todo mal, de tudo aquilo, Senhor, que venha a desanimá-los, Pai, para que venha, Senhor, colocar ânimo sempre, Pai, para que eles possam continuar com esse amor e esse desejo. Porque nós sabemos que a maior alegria deve ser quando uma alma, uma pessoa, uma criança se entrega aos braços do Senhor. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem feito isso na vida deles, na vida do Alisson, na vida da Jéssica, e o Senhor vai continuar fazendo. E nós, como igreja, Senhor, queremos nos colocar, Senhor, como ajudadores dele, nos colocando dispostos, Pai, a nos manter lá fora quando for necessário e assim, Pai, capacitando eles diariamente como a igreja tem feito, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós te entregamos a vida deles e a vida da nossa igreja em tuas mãos, Senhor, e já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Amém.
Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Alisson, a vida da Jéssica. Glória seja dada ao Senhor. Hoje eu queria falar com você sobre o primeiro missionário que a Bíblia cita, enviado por Jesus. E aí, quando nós vimos aqui a respeito de algumas questões que envolvem ser missionário, o Alisson falou sobre chamado, falou sobre arder no coração. Nós sabemos que hoje existem agências missionárias que preparam, que desenvolvem as aptidões e as ferramentas, mas na época de Jesus não tinha isso. E seja para um missionário, seja para você, que talvez não tenha o chamado para ir até o campo, mas foi chamado para pregar o evangelho. O quesito básico, o requisito básico para que você possa pregar o evangelho, para ser um missionário, é você ter uma experiência com Jesus. Você precisa ter uma experiência com Jesus, para que você possa falar daquilo que você realmente experimentou. Esse é o requisito básico. Se nós fôssemos falar a respeito de o que você precisa para ser um missionário, talvez tudo que a gente venha mencionar, que uma agência ou que uma qualquer entidade possa fornecer, talvez tudo isso dê para passar sem. Mas sem uma experiência com Jesus, não dá para ser missionário. E aí, quando nós pensamos em missionário, eu não sei qual é a imagem do missionário que você idealiza, ou que vem à sua mente. Mas Jesus, ele acha um missionário. Ele acha um homem, e ele enxerga nesse homem um chamado missionário. E talvez aquilo que esse homem possa expressar ou possa mostrar numa primeira impressão, possa trazer para nós uma visão totalmente diferente. Eu queria que você pudesse abrir a palavra do Senhor no Evangelho, narrado por Marcos, no capítulo 5. A história desse missionário, desse homem, está em todos os três Evangelhos. Mas hoje nós vamos olhar essa história relatada pelo evangelista Marcos, no capítulo 5. E é muito, talvez muito chocante, quando você pensa em um missionário, e quando você olha na sua Bíblia, no capítulo 5, e você vê logo de cara lá em cima o tema sugerido pelo autor. Na minha Bíblia fala assim: o endemoniado Gerazeno, ou Gerazeno. E eu não sei como está na sua Bíblia aí, mas provavelmente é alguma coisa parecida. Em algumas versões vai falar sobre Gadareno, é a mesma cidade. Alguns dizem que a cidade de Gerasa e Gadara era como se fosse, um exemplo, Maricá e São José, município e bairro. Por isso, algumas versões vão falar o endemoniado de Gadareno, outra de Gerazeno, e uma outra expressão que agora eu não me lembro, se eu não me engano, é Gegezeno, uma coisa assim, algo desse tipo. E talvez quando a gente fale assim, olhe para esse homem e já choque, já traga para a gente um choque, pensar que um endemoniado pode ser alguém sendo a primeira pessoa que Jesus envia como missionário. E eu queria que você pudesse prestar atenção na leitura da palavra de Deus e um pouquinho de paciência, porque nós vamos ler até o verso 20. Do capítulo 5, do verso 1 até o verso 20. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Então chegaram à outra margem do mar, na terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando ele de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Verso 10. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país ou da região. Ora, bastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Versos 15. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Eles pediram para que Jesus saísse da terra deles. Verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Eis aí o primeiro missionário. Eis aí o primeiro homem que os evangelhos relatam, visto por Jesus como um homem em potencial para pregar o evangelho. Rodou na internet há algum tempo aí, se eu não me engano, foi no dia 5 acontecido, mas do dia 5 para cá, um vídeo a respeito de um homem lá em Minas, se eu não me engano, Pato de Minas, que estava para se suicidar. Eu não sei se você conseguiu, Marquinhos. Assista comigo esse vídeo aí, é rapidinho, deve ser 20 segundos, não sei. Um pouquinho mais, né? Assista comigo esse vídeo aí. Enquanto ele está colocando aqui, o homem, por favor. O homem, ele queria se suicidar, 5 horas da tarde, bombeiro, polícia, tentando convencer que ele não pulasse. E aí chamaram um líder evangélico, e ele foi lá, levou o ministério de louvor, e começaram a adorar ao Senhor, e esse homem desistiu de tirar a sua própria vida. Assista comigo, isso aconteceu, se eu não me engano, dia 5 de dezembro. Só não ensaiaram, né? Mas cantaram ali, né? Faltou ensaio. Dê a mão quem está perto de você aí. Dê a mão quem está perto de você. Olha nos olhos dessa pessoa. Escolhe um, é claro, né? Senão você vai ficar... Escolhe um. Declare para essa pessoa: você é precioso. Se Deus... Ele está aqui. De novo. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você... Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Tem gente que não gosta de cantar essa canção porque diz que isso está exaltando o homem. Mas eu fiquei pensando, e eu também pensava assim. Mas eu fiquei pensando assim: se Deus hoje ele fosse falar para mim alguma coisa, e ele já falou, né? Muita coisa. Mas se eu falasse, se Deus olhasse para mim, eu fico pensando, o que, que será que Deus ia falar? Deus ia falar assim, cara, tu é bonito demais. Ele ia falar para mim. Eu falo assim, Senhor, tua palavra é verdadeira e ela não pode mentir. Eu ia declarar isso. Mas eu fiquei pensando assim, se Deus fosse falar algo para mim, provavelmente Deus ia falar exatamente, talvez não com essas mesmas palavras, mas Deus ia falar, como você é precioso, meu filho. Como você tem valor. Como eu te amo. Isso aí, e aí eu comecei a ter uma outra visão. Mas não é sobre a composição que eu quero falar. Eu quero falar aqui com você que atrás de toda, todo mundo visível, existe um mundo invisível. De todo mundo físico, existe um mundo espiritual. E essa cena que nós vemos, o relato que nós lemos com esse demoniado, Gerazeno, ele na realidade ele está mostrando uma realidade espiritual. A realidade física, por exemplo, do homem, é que ele estava tentando tirar a vida e, aparentemente, quando ele desiste, tudo está resolvido. Quando ele desiste e ele diz assim, não vou mais tirar minha vida, tudo está resolvido. Mas existe uma realidade espiritual por trás disso, por trás desse ato, por trás dessa atitude desse homem, que não se resolve ou que não ficou resolvido simplesmente pelo fato dele ter desistido. Ele expressa uma realidade espiritual que nós estamos vivendo hoje. Porque talvez, ou talvez não, ele desistiu, mas os dados dizem que a cada 40 segundos alguém se suicida. Então ele desistiu, mas a realidade que está por trás disso não foi resolvida. E hoje eu queria que você pudesse caminhar comigo na palavra de Deus e que você pudesse permitir que o Espírito Santo leve você a enxergar além daquilo que os olhos veem. Enxergar além daquilo que está sendo expresso com atitudes, está sendo expresso com coisas que os seus olhos veem. Para que você possa enxergar realmente como as coisas acontecem. E que você possa, como Jesus, olhar um endemoniado e falar assim, vai dar um missionário de primeira. Para que você possa entender que a gente não resolve as coisas simplesmente matando ou resolvendo ou destrinchando as coisas com coisas. Um exemplo disso, eu não resolvo o problema que realmente leva uma pessoa a ser morador de rua, indo lá e dando para ele uma quentinha. Isso é para ser feito. Não estou dizendo que não é para ser feito. Isso é para ser feito. Mas isso não resolve o problema. Resolve o problema do necessitado, mas não resolve o problema que o leva a ser um necessitado. Quantos aqui estão entendendo? Diga amém. Amém. E Jesus ele não vem para resolver problemas momentâneos. Jesus vem para resolver de uma vez por todas o real problema que leva a humanidade ao pecado. Para isso, eu queria que você caminhar com você e falar algumas coisas a respeito dessa cidade de Gadara ou de Gerasa. Eu vou falar Gadara porque eu acho mais fácil. Se eu ficar falando Gerasa, minha língua vai embolar e eu não vou conseguir falar. Gadara eu falo fácil assim, ó, Gadara, Gadara, Gadara. Mas Gerasa eu não consigo. Se eu pensar, eu falo Gerasa. Mas se eu não pensar, eu não consigo falar Gerasa. Eu vou falar Gesara, sei lá. Então eu vou falar Gadara. Gadara quer dizer cercada, possuída. A cidade de Gadara, ela leva por volta do ano 700 antes de Cristo. Ela já vinha sendo alvo de ocupações, guerra, assolação, domínio. No ano 300 depois de Cristo, começa uma guerra entre dois impérios, dentro da própria Império Romano, dentro do próprio Império Grego, existia duas dinastias, o Ptolomeu e os Selécidos, e eles começam a guerrear, e Gadara ficava numa posição a leste do Rio Jordão, e ela ficava no alto, e era um lugar estratégico para ter acesso, ter visão a toda a Transjordânia. Então, quando se pensava em guerra, primeiro lugar que se invadia, se pensava em invadir, era Gadara. Por volta do ano 64, acontece uma revolução chamada de Revolta dos Macabeus. Depois, o rei Herodes, aquele que manda matar os primogênitos na época de Jesus, ele assume, por volta do ano 30 antes de Cristo, ele assume o reino. E quando aqueles homens de Gadara, eles souberam que Herodes tinha assumido, a história diz que eles cortaram as suas próprias gargantas e se jogavam nos precipícios, porque eles sabiam, e realmente aconteceu, Herodes era um cara cruel. Herodes mandou matar todos os seus filhos. 5 dias antes de Herodes morrer, ele mandou matar o seu último filho, porque ele não aceitava, ele ficou maluco, ele não aceitava que ninguém pudesse concorrer com ele no reino. Existe um homem chamado Augustus, que era numa hierarquia, estava acima de Herodes, e ele faz uma declaração, ele diz assim: é mais seguro ser um porco de Herodes do que ser o próprio filho dele. Porco morria menos do que os filhos de Herodes. Herodes era terrível. E ele, quando ele assume o império, ele tem Gadara como alvo de suas crueldades. E aí o que a gente pode falar dessa terra, desse lugar, é que esse lugar era um lugar de ódio, era um lugar de incompreensão, era um lugar de vingança, onde os moradores ali não viam a hora de poder se vingar. Eu penso que durante 700 anos, uma cidade, pessoas que você conseguia achar dentro da cidade, pessoas que tinham perdido filhos, pessoas que tinham visto suas esposas, suas filhas serem violentadas, pessoas que não tinham mais nenhum tipo de respeito e nem dava nenhum tipo de valor à vida do ser humano, porque essa realidade era uma realidade que elas viviam. Pessoas que nasciam e parece que já desde do seu nascimento já viviam um terror dentro desse lugar de ódio, de incompreensão, de vingança, de medo, de opressão. Haviam ali cadeias. Porque esses sentimentos, eles roubam a nossa liberdade. E aí eu queria abrir primeiro parênteses dentro da mensagem. Eu queria te dizer que você que diz e que declara que você é livre, se existem em você sentimentos de vingança, ódio, falta de perdão, eu quero te dizer que, infelizmente, você ainda não é livre. Você precisa se libertar desses sentimentos. Vocês já repararam, né, que quando nós vivemos com sentimentos como esse, nós somos privados de certas coisas? Por exemplo, eu tenho uma coisa contra o Júnior e guardo esse sentimento, esse ódio, ou eu guardo contra o Júnior essa falta de perdão. Eu estou preso. A minha liberdade foi roubada. Porque em determinado momento, alguém pode dizer para mim: vá lá em casa, fazendo um churrasquinho lá, comprei uma picanha com aquela gordurinha para você que é fitness, aquela gordurinha. Eu falo assim: beleza, vou lá. Vai, Júnior e a Carla vão também. Aí eu, já não vou. Estou preso. A minha liberdade foi roubada. O que acontecia nessa cidade eram pessoas que tiveram a sua liberdade roubada porque estavam entregues a sentimentos, subjugados a sentimentos. E é bem certo que realmente aquela situação, a situação daquela cidade, havia gerado no coração deles, possibilitou que isso acontecesse. Jesus vai até aquele lugar. E ali, quando Jesus chega, Jesus se depara com duas realidades. E que eu quero falar sobre essas duas realidades. Primeiro, a primeira delas é que Jesus, quando ele chega naquele lugar, aquilo que as pessoas viam durante anos, um homem possesso, um homem que se feria, diz o texto que Lucas diz que ele andava despido, não andava mais com roupa. E o texto diz que ele se cortava. Um homem que dormia nos sepulcros, abria as sepulturas e ia dormir lá dentro. Um homem que havia sido humilhado, um homem que havia sido rebaixado, um homem que diz o texto que andava gritando pelos montes, uivando pelos montes. Jesus, ele chega ali e Jesus não vê nada disso. Jesus chega e ele vê um homem com uma imagem totalmente diferente da imagem que o Criador, que o seu Deus, que o Pai o havia criado. Jesus, ele enxerga muito mais do que um possesso endemoniado. Jesus enxerga um homem que, mergulhado em determinadas situações, havia permitido que a imagem e a semelhança de Deus que havia sido impressa nele pudesse ser corrompida. E nada daquele homem apontava mais para Deus. Aquele homem, ele começa a receber agora e começa a desenvolver agora as características daquele que o estava gerando. Eu estava conversando com um adolescente no discipulado, e ele me perguntou: pastor, por que eu tenho que nascer de novo? E eu falei assim: bem feito. Vai ficar querendo dar aula para adolescente, bem feito, vai surgir essas perguntas. Porque a gente sabe de cor que tem que nascer de novo, mas por que tem que nascer de novo? Por que, Andressa, que tem que nascer de novo? Sabia, né? Então já está com a resposta. Por que, Andressa? Guarda uma coisa. Nós carregamos os traços daquele que nos gera. Nós desenvolvemos os jeitos e os trejeitos daquele que está nos gerando. Por isso que a Bíblia diz que quando nós nascemos da carne, nós somos carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, a Bíblia diz, é Espírito. Jesus fala isso para Nicodemos. Por isso que quando nós nascemos de novo, nós estamos morrendo para aquela natureza de pecado que nos gerou. Porque a Bíblia diz que nós nascemos no pecado e nós estamos agora nascendo pelo Espírito para que nós possamos desenvolver os traços e as características daquele que agora nos gerou. A saber, Deus. E aquele homem estava totalmente mergulhado em uma natureza, em uma personalidade diferente da personalidade que ele, daquele que realmente lhe deu a vida. E Jesus, ele enxerga. E é interessante que às vezes nós achamos que possessão, eu quero abrir mais uma vez um parênteses, ou melhor, eu quero fechar o parênteses passado e abrir agora um novo parêntese, porque às vezes a gente pensa em possessão, é simplesmente a figura daquela pessoa que cai no chão, que rola, que baba. Isso é a possessão. Isso é também a possessão. Mas existe um outro tipo de possessão disfarçado. Existe uma outra forma, uma outra influência, uma outra opressão disfarçada, que faz com que a pessoa, ela tenha e desenvolva atitudes que ela não quer desenvolver. Que ela desenvolva características que ela olha e ela tem vergonha daquelas características. E que talvez ela nunca vá cair no chão, ali toda se contorcendo. Mas é alguém também que recebe, que sofre uma opressão. E que talvez essa opressão ela venha porque justamente ela está permitindo que situações gerem nela características que são diferentes das características do Pai que o criou. Você entende a necessidade de você ser cheio do Espírito Santo? Você entende que é por isso que você precisa entregar a sua vida a Jesus e para que Ele more em você e Ele te dê uma nova vida? Porque por mais que você tente, se não houver essa vida do Pai, essa vida de Deus em você, o mais provável é que você passe a desenvolver características, traços e atitudes que não fazem jus a alguém que se diz filho de Deus. A segunda situação que Jesus enxerga ali é que aquele endemoniado, ele está refletindo. Ele está refletindo o sentimento de toda uma população. Aquilo não é só dele. Aquela possessão não é só dele. ele está refletindo o desenvolvimento, o sentimento de toda uma, de todo um país, de toda uma província, de toda uma região. E a gente vai ver sobre isso. Assim como esse homem que nós vimos no vídeo aqui, ele está desenvolvendo, ele está manifestando o sentimento não apenas dele. Por isso eu disse que não é basta nós acharmos que, tirando aquele homem daquela posição de suicídio, está tudo resolvido. Porque vão aparecer outros. Porque aquela situação ali, aquela atitude ali, reflete a atitude, reflete algo que está por trás e que oprime toda uma população. Esse endemoniado, ele reflete a situação de toda a Gadara. Isso nós vemos no verso 10. Veja comigo no verso 10 que nós vemos. E rogou-lhes encarecidamente. Quem rogou? Quem pediu a Jesus que não os mandasse para fora do... Verso 10, gente, comigo. Está aqui? Se não tiver, está na tua Bíblia. E rogou-lhe encarecidamente, a minha versão diz assim, que não mandasse para fora do país. A outra versão diz, implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Quem fez esse pedido? Hoje? Ele estava interessado naquele homem? Sim ou não? Estava interessado naquele homem? Não. Ele falou, Jesus, até saio daqui, mas por favor, não me tira dessa região. O interesse do demônio não era o homem, era a região, era aquele lugar. Porque se aquele homem fosse liberto e se aquelas entidades não saíssem dali, elas iriam incorporar em outro. A ponto de ele dizer, pode ser até no porco. Jesus, permita que a gente vá para os porcos. Não interessa onde, não interessa em que corpo eu esteja, o demônio dizia. O importante é que eu esteja nessa região. Ela é minha. Ela está entregue a mim. As pessoas que vivem aqui pensam como eu quero que elas pensem. As pessoas desse lugar agem como eu quero que elas ajam. Às vezes nós colocamos o foco e saber, é lógico que Deus, Jesus fez uma grande obra na vida daquele homem, mas a gente precisa entender que o diabo ele não estava interessado só naquele homem, mas em uma região. E quando ele pede, me manda para os porcos, me permita que nós venhamos entrar nos porcos, Jesus concede. E se você for olhar alguns detalhes históricos, existia na cidade de Gadara um templo do deus Dionísio. E o culto a Dionísio era feito com comida e orgias sexuais. E adivinha o que era a comida principal no templo de Dionísio? Carne de porco, carré. E o que aquele demônio estava falando era o seguinte, deixa eu ir para o porco, porque de alguma forma eu vou voltar para dentro do ser humano. Porque aqueles porcos, eles eram criados para serem oferecidos e vendidos na porta do templo de Dionísio, para que ali eles fossem serviço de alimento. E Jesus, sabendo de todas as coisas, Jesus poderia dizer, não, não vai. Você está querendo me enganar? Você acha que eu sou quem? Mas Jesus permitiu que eles entrassem. E eram por volta de 2.000 porcos. E quando Jesus pergunta àquele demônio, qual é teu nome? Ele diz, meu nome é Legião. É uma outra característica. A cidade de Gadara era base de uma legião do exército romano. O exército romano, cada legião tinha por volta de 6.000 soldados. E aí você pensa num homem tem dentro dele 6.000 demônios. Você pensa no estado desse homem. Ele diz, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E quando a gente pensa em legião, a legião romana era como se fosse para a polícia do Rio de Janeiro o BOPE do Capitão Nascimento. Aquele que chegava para arrebentar. A legião romana era uma unidade de elite que quando era chamado não ficava ninguém. Ele entrava para destruir, entrava para arrasar com as cidades. Iam nas piores missões. E aquele homem encarregava dentro dele aquilo que ele comparava como sendo aquela legião. Jesus, ele ouve aquilo. E Jesus permite que aquela legião ela vá dar para os porcos. Queridos, nós precisamos desenvolver em nós o olhar de Jesus. Eu não sei como você tem visto a pessoa que está do seu lado. Eu não sei como você tem visto aqueles que nós chamamos de não alcançados. Eu não sei como você tem visto aqueles moradores de rua. Não sei como você tem visto aqueles que têm entregue a vida deles à criminalidade, mas eu quero te dizer que nós precisamos desenvolver em nós o olhar de Jesus. Porque talvez os nossos olhos estejam nos enganando a respeito das coisas. Talvez os nossos olhos estejam nos dando uma visão muito rasa a respeito das coisas. E talvez essa visão rasa tenha feito com que nós venhamos a tomar atitudes e medidas que não resolvem, que não estão adiantando, porque nós não estamos tratando o problema, as questões, como elas precisam ser tratadas. E eu quero até dizer, talvez você precise mudar os seus olhos a respeito de você, a respeito da sua situação, a respeito de quem você é, e pedir que você possa se ver como Jesus te enxerga. Marcos capítulo 5, diz que, perdão, no verso 16, 17 do capítulo 5, diz que viram o que Jesus fez e aconteceu o endemoniado, eles saíram e foram contar para os outros o que aconteceu. E a reação daquela cidade foi que, ou daquelas pessoas, foi que eles pediram: Jesus, vai embora daqui. Vai embora desse lugar. Porque porcos eram mais importantes do que pessoas. Coisas, para eles, têm mais valor do que pessoa. Olha que ponto uma cidade chega. E a grande verdade é que isso talvez ele aconteça exatamente no que se refere à minha vida e à sua vida. Quando eu preciso abrir mão de coisas, ou quando eu perco coisas em prol do reino, eu me desespero. A grande chamada do Evangelho, ou o grande chamado do Evangelho, diz a palavra, que é negar a si mesmo, é perder. É perder. Se tem um evangelho dizendo que você, porque é um marcado, é um selado, dizendo que você vai ganhar, o evangelho diz que você vai perder. O evangelho que diz que você vai ganhar, eu não acho ele dentro da Bíblia. Eu acho alguns versículos, mas eu não acho o evangelho como um todo. E talvez, para que você possa perder alguma coisa, você precisa se... E isso não te trazer nenhum tipo de incômodo, isso não te trazer nenhum tipo de problema, talvez você precise mudar o seu olhar a respeito das coisas. Enxergar como Jesus enxerga. Veja comigo Mateus 9, verso 35 e 36. Mateus 9, verso 35 e 36. Diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Talvez se eu estivesse junto com Jesus, eu ia olhar para essas pessoas e ia dizer, como eu falei pela manhã, tadinho. Está doente, tadinho. Ora aí, vamos. Jesus, cura aí. Talvez eu olhasse para as pessoas necessitadas, aflitas, eu ia dizer, coitado, está aflito. Mas o que Jesus enxerga é algo que vai além. Jesus não vê doença, simplesmente. Jesus não vê enfermidade, simplesmente. Né? Jesus não vê aflição, mas Jesus vê pessoas perdidas. Pessoas que estão como ovelha sem pastor. Pessoas que estão desenvolvendo doenças, que estão desenvolvendo aflições, que precisam... precisa que alguém supra essas aflições, porém, isso é desenvolvido porque elas estão como ovelhas sem pastor. Isso precisa estar na tua mente, no teu coração. Que o que o necessitado de coisas, comida, roupa, o que ele mais precisa... não é comida e roupa, mas é de um pastor chamado Jesus Cristo. E que você consegue pregar esse evangelho, dando a ele comida e roupa, mas isso não é o essencial para ele. Eu estava lá conversando com alguns moradores de rua, algumas semanas atrás. E aí eu estava conversando com um chamado Claudio Nô, mandou um abraço para Toninho. Claudio Nô disse, pastor Gils também, acho que João também, ele lembrou dos nomes. Eu sei que tem os irmãos que vão lá, mas eu estou falando de nomes que ele lembrou. Claudio Nô, Rogério e uma menina chamada Vanessa. Todos eles têm família. Todos eles têm casa. Todos eles moram aqui em Maricá. Claudio Nô mora no Caju. E que eu não resolvo a situação dele dando a ele casa. Ele já tem a casa dele. Eu não resolvo a situação dele dando a ele família. Ele já tem a situação dele. Eu resolvo a situação dele dando a ele Jesus Cristo, o pastor. Essa é a real necessidade dele. Por isso, em um outro contexto, tá? Eu não quero ferir, mas me permita usar esse texto. Eu não quero ferir a hermenêutica do texto, mas em um outro contexto, Jesus vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós temos transformado e temos resumido o reino de Deus em comida e bebida. Esquecemos que nós fomos chamados para levarmos a justiça de Deus, para levarmos a paz que excede todo entendimento. Para levarmos a alegria do Espírito Santo. Jesus tem... Nós temos dado, nós que eu digo, nós seres humanos, pessoas. Muitas missões para Jesus. Muitas missões para Jesus. Nós dizemos que Jesus veio para muita coisa. Mas a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, verso 8. Diz que o Filho de Deus... se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus veio para isso. O Jesus que nós apresentamos não é para dar coisas, mas é para destruir as obras do diabo. Por isso ele precisa ser apresentado. Aliás, é por isso que é ele que precisa ser apresentado. Nós não podemos nem resolvemos se apresentarmos outro se não ser Jesus, se não for Jesus. É ele quem precisa ser apresentado. Para que, sendo apresentado, ele seja entronizado. Sendo entronizado, para que ele reine. E reinando, as obras do diabo possam ser rompidas, quebradas naquelas vidas. Verso 15 do capítulo 5 de Marcos, que nós lemos. Diz o seguinte, vamos lá no verso 15. Que depois daquela situação, o homem endemoniado, do homem ex-endemoniado, diz, indo ter com Jesus, as pessoas daquela cidade, viram um endemoniado, aquele que tivera a legião. E aí a minha versão diz que ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Deus restaura naquele homem a sua vida social. Ele estava já sentado com Jesus e os discípulos. Deus restaura na vida daquele homem a sua vida moral. Ele não andava mais nu, ele estava vestido. E Deus restaura naquele homem a sua sanidade mental. A minha versão diz, ele estava em perfeito juízo. Esse é o primeiro missionário que a Bíblia nos aponta. Esse é o primeiro missionário enviado por Jesus. Essa é a primeira vez que Jesus chama alguém e diz, vai lá agora e anuncia o Evangelho. Nem os discípulos tiveram esse privilégio. Se discípulos ainda fizeram um seminário com Jesus por pelo menos 3 anos e meio. Mas esse homem, Jesus enxerga nele capacidade de pregar o Evangelho. E o texto vai dizer que ele foi e anunciou o Evangelho em toda Decápolis. Decápolis era uma confederação que existia, que era compunha por 10 cidades. Gadara era uma delas. Filadélfia, Pela, 10 cidades. Diz que esse homem ele se tornou um missionário em toda Decápolis. Ele ia de cidade em cidade pregando o Evangelho. Simplesmente porque viveu uma experiência com Jesus. Simplesmente porque viu a sua vida sendo transformada por Jesus. Porque viu sua vida social, viu sua vida moral, viu sua vida espiritual, viu sua sanidade sendo restaurada por Jesus. Eu já estou encerrando e eu queria dizer que talvez nessa noite Gadara seja você. Talvez nessa noite você seja a Gadara. Pastor, você está falando que eu estou endemoniado? Não, não é isso. Mas eu estou dizendo que talvez você, assim como Gadara era vista como uma cidade desprezada, assim como Gadara era vista como uma cidade onde as pessoas só iam até ela para roubar, talvez assim como Gadara era uma cidade onde era constante prisões. Lembra que eu falei que esse homem representava toda a população? O texto diz que volta e meia colocavam cadeias, grilhões nele e ele rompia. Assim era Gadara. De tempo em tempo alguém ia lá e tentava subjugar. E subjugava Gadara. De tempo em tempo Gadara se levantava. E quando achava que estava tudo bom, vinha outro império. De tempo em tempo, as pessoas usavam Gadara. Talvez seja você essa cidade. Talvez seja você essa pessoa que as pessoas olhem e dizem assim, serve para nada. Quando a gente fala em retiro de carnaval, se fosse naquela época, fala assim, vamos fazer um retiro num lugar legal, aonde? Em Gadara. Gadara não vou não, deve ser ruim. Talvez seja assim que você se enxergue. Por tudo que você já viveu, por tudo que pessoas, talvez até igrejas tenham feito por você, você hoje se enxerga como alguém desprezível. Mas eu quero te dizer algo. No capítulo 4 de Marcos, no verso 35, Jesus ele estava pregando o Evangelho, falando a respeito do reino de Deus, falando parábolas, contando as parábolas a respeito do reino de Deus. Mas no verso 35, diz assim o texto, capítulo 4, verso 35. Naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Jesus está dizendo aqui assim, vamos lá para Gadara. Está muito bom aqui. Já falei do reino de Deus. As pessoas estão ouvindo, as pessoas estão se convertendo. Mas existe um lugar que precisa da minha presença. Vamos para outro lado. Vamos para Gadara. Eu gosto de uma expressão do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz, Deus não tem lata de lixo. Ele fala assim, Deus não tem lata de lixo. Não existe ninguém que Deus olhe e fale assim, isso aqui não dá mais jeito, vou jogar na lata de lixo. Deus, ele está olhando para você nessa noite. E ele está enxergando as suas necessidades. Eu quero crer que pela onisciência de Jesus Cristo, Filho de Deus, ainda na outra margem, Jesus enxergava que em Gadara havia pessoas que precisavam dele. Nessa noite, Jesus, você pode achar que Jesus está do outro lado do mar. Mas Jesus, nessa noite, ele está dizendo, eu quero visitar. Eu quero ir até a sua Gadara. Eu quero tirar de você, não apenas as manifestações, mas eu quero tirar de você a causa de você se sentir talvez desprezado. Eu quero dar a você aquilo que o meu Pai me capacitou. Jesus diz que toda autoridade foi dada a ele, no céu e na terra. Nessa noite, esse Jesus, ele quer te visitar. E não importa o lugar onde você esteja, não importa o nome que tenham dado a você, ele quer restaurar a sua vida. Ele quer trazer salvação até a sua casa, até a sua vida. Aquele homem, ele se torna um pregador do Evangelho naquele lugar. É interessante, quando eu estava lendo esse texto, que quando o diabo lhe pede, deixa eu entrar nos porcos, Jesus diz, ok. Mas que quando aquele homem pede, Jesus, deixa eu ir com você, Jesus fala, não. Não, não é essa a sua missão. Volta para os seus, volta para a sua casa, pregue lá. As pessoas podem rejeitar Jesus. As pessoas podem rejeitar a pessoa de Jesus, mas elas não podem deixar de negar e não ver a obra que Jesus fez. Eu quero te dizer que durante muitos anos, dentro da minha casa, na casa dos meus pais, eu tive um pai que rejeitou Jesus. Ele não queria saber da pessoa de Jesus. Mas houve um momento em que ele não tinha como negar a obra que Jesus havia feito. Aquelas pessoas, elas disseram, Jesus, vai embora. Mas o endemoniado curado ficou lá. A marca que Jesus deixou ficou lá. E aquela marca, ela produziu outros frutos que geravam temor. Talvez você se veja assim como eu me vi durante muitos anos dentro da sua casa. Dizendo, meu Deus, por que meu pai não aceita Jesus? Por que meu pai rejeita a pessoa de Jesus? Talvez você se veja sozinho dentro dessa situação, ou nessa situação. Não se preocupe com isso. Porque Jesus, ele pode não estar, mas aquilo que ele fez na sua vida vai servir de testemunho e de instrumento para que outros possam ir até Jesus e conheçam a Jesus. Jorge falou sobre isso aqui. A respeito de conhecer a Jesus. Viva o Evangelho aonde você está. Seja alguém transformado pelo Evangelho. Seja alguém transformado por Jesus. No capítulo 1, no verso 14, eu quero encerrar com essa expressão. Jesus, ele, quando chama os discípulos, ele fala assim, eu farei de vocês pescadores de homens. E quando eu vejo a figura desse endemoniado, eu fiquei pensando, me veio isso na mente, pescador de homem. Jesus, ele enxerga no meio de 6.000 demônios, Jesus, ele enxerga um homem lá dentro, e Jesus vai lá e pesca aquele homem e tira ele daquele local. Eu quero te dizer que você foi chamado para ser pescador de homens. Para que você olhe para as pessoas e mesmo com toda dificuldade, com todo envolvimento, toda mudança de personalidade que o pecado possa ter levado ou ter feito com aquela pessoa, eu quero que você entenda que você foi chamado para enxergar o homem, o ser humano dentro daquela pessoa e que você possa pescá-lo dali e tirá-lo dali. E Deus quer fazer isso através da sua vida. Assim como ele fez através daquele homem, que ninguém dava nada por ele. Deus quer fazer isso através da sua vida. Mas talvez primeiro você precise ser pescado por esse Deus. Talvez primeiro você precise entregar a sua vida a Ele. Talvez primeiro você precise entender e se olhar com os olhos de Jesus. Ninguém dava nada por Gadara, mas Jesus disse, vamos para o outro lado. Eu preciso fazer uma mudança naquele lugar. Deus quer fazer uma mudança na sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Quando nós cantamos aqui, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. É assim que Deus te vê. Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem lata de lixo. Seu lugar não é nos sepulcros. Seu lugar não é se ferindo. Seu lugar é na presença de Jesus, na presença de Deus, sendo testemunha dele e anunciando dentro da sua casa, na sua cidade e aonde quer que você vá, o que Deus fez na sua vida, como ele te transformou, como ele fez o que ninguém durante anos, nem a família daquele homem, nem a família daquele homem, talvez levasse, desse crédito a ele. E é interessante nós pensarmos assim, por que que Jesus manda que ele voltasse para sua casa? Eu fiquei pensando, será que aquele endemoniado tinha esposo, esposa? Esposo ele não tinha não, mas esposa talvez. Esposa. Será que ele tinha filhos? Será que ele tinha pai? Mãe? E como sempre, eu parei na figura do pai. Eu fiquei pensando assim, quando um pai via aquele seu filho nu, se machucando, se ferindo, indo para o sepulcro, uivando igual um bicho, entregue à imundícia, qual a pergunta que você acha que surgia no coração de um pai quando ele via um filho daquele jeito? Qual a pergunta que você acha que estava no coração dele? Pergunta que eu me fiz é, o pai talvez perguntasse assim, aonde foi que eu errei? E talvez aquela família carregasse uma culpa. E o pastor Neil Barreto, ele diz uma expressão muito interessante. Ele diz que a culpa mata mais do que o ato. Ele diz que a culpa, o sentimento de culpa, a família está dizendo assim, aonde eu errei? Machucava mais, ou uma pode machucar mais do que simplesmente o ato de ver aquele homem naquela situação. E o que Jesus faz é, volta para sua casa. Porque voltando para sua casa, restaurado, você vai estar tratando a culpa que porventura possa ter dentro da sua família. Conversando com Cláudio Honor, e eu perguntei, por que você mora aqui na rua? E ele diz, situações familiares, me desgostei com a minha família. E quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrava dele e a palavra que de ordem para ele é volta para a tua casa. Assim que ele for restaurado, é volta para a tua casa precisa te ver restaurado para que culpas, para que sentimentos sejam tratados dentro da sua família. Como é importante você dá testemunho de Cristo dentro da sua casa. Como é importante que você seja um missionário, primeiro dentro da sua casa. Que o Espírito Santo de Deus trate do seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa transformar a realidade da sua Gadara. Que também o Espírito Santo de Deus toque no coração do pessoal do Ministério de Louvor. E eles já estejam aqui na frente, adorando ao Senhor e ajudando nesse momento. Amém. Já começou a obra de Deus. Ó, Deus é bom. E eu queria que você, que talvez ainda não tivesse entregue, ou ainda não entregou a sua vida para Jesus, e que tem permitido que o diabo te gere em você sentimentos que te afastam de Deus, eu quero te dizer nessa noite que você é amado, e que Deus se importa com você. E que nessa noite você está aqui, porque Deus resolveu, Deus quer te alcançar. Deus resolveu nessa noite e te diz, eu vou para outra margem. Deus está te encontrando nessa noite. Eu quero te convidar em nome de Jesus, a você dar um passo em direção a esse Cristo, a esse Jesus. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, se você deseja, assim como esse homem, ver a sua realidade sendo transformada, eu queria te convidar a vir aqui à frente para que nós pudéssemos orar com você. Eu queria que você, num ato público, que assim como aquele homem, publicamente, ele correu atrás de Jesus e diz: deixa eu ir contigo. Que você pudesse tomar essa atitude e dizer: Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero ver a minha vida sendo transformada. Eu quero ver a minha vida sendo mudada. Eu quero ver a minha Gadara sendo restaurada. Eu quero ver a situação da minha vida sendo resolvida. Chega de viver. Chega de viver simplesmente com atitudes paliativas. Deixa Jesus tratar o cerne das tuas questões. Deixa Jesus tratar a essência do seu problema. Às vezes a gente vai para a presença de Deus para pedir coisas. Realmente, muitas vezes nós precisamos de coisas. Mas nessa noite Deus está te chamando a ter um olhar que vai além das coisas. A entender que o que precisa ser mudado na sua vida não é o seu comportamento. Que o que precisa ser mudado na sua vida não são as suas vestes. O que se precisa ser mudado na sua vida não é o seu pensamento. O que precisa ser mudado realmente na sua vida é que você precisa do pastor chamado Jesus. É que você precisa que Jesus esteja no centro da sua vida. É que você precisa que Ele mude o seu modo de pensar reinando na sua vida. Eu quero te convidar a entronizá-lo como rei na sua vida. Não faça como moradores de Gadara que expulsaram Jesus, mas diga: Jesus, vem morar em mim, para que eu possa experimentar a sua restauração todos os dias. Eu queria que alguém estivesse orando por você. Esse alguém está do seu lado aí. Eu queria que nós pudéssemos encerrar esse momento. Depois vai ter os avisos. E aí nós vamos batalhar a nossa semana. Mas eu queria encerrar esse momento com você orando com alguém, orando por alguém. E essa pessoa está do seu lado. Se estiver em três, você pode pegar alguém que esteja do lado ou pode orar em três. Mas a oração que você vai fazer não é uma oração onde você vai falar como você se vê. A oração que você vai fazer é oração dizendo como Deus te vê, como Deus te enxerga, qual o valor que Deus te dá. Porque se você entende que Deus escala montanhas, destrói as muralhas, destrói as barreiras só para te encontrar, eu quero te dizer que não tem lugar onde você possa estar hoje que você não seja alvo da presença de Deus. Então olhe com quem está perto de você e você vai ministrar: Deus, nessa noite eu te louvo porque o Senhor me achou em Gadara. Eu te louvo porque nessa noite o Senhor veio ao meu encontro. E o Senhor não resolveu a minha necessidade de coisas, mas o Senhor resolveu a minha necessidade real. O Senhor tratou, não apenas me deu vestes, mas o Senhor resolveu a situação espiritual que oprimia. Deus, nessa noite, está fazendo algo espiritual nesse lugar. Ore com quem está do seu lado. Thank you.
anjos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. E derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras.
Você pode arregar suas mãos para o céu.
Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Quantos aqui se sentem amados? A palavra do Senhor para aquele homem foi: agora vai e conta tudo que lhe foi feito. Essa noite, Deus está te enviando a ser um missionário na sua casa. Deus está te enviando a pregar o evangelho dentro da tua casa, a falar de tudo que Ele tem feito na sua vida. Eu queria que você, que está cheio da presença de Deus, pudesse, antes de se assentar, dar um abraço que está do seu lado e fala assim, que você sinta, não apenas eu te abraçando, mas que você possa sentir o amor de Deus te alcançando. E que você seja curado, que você seja curado. Que chegue na sua vida a cura emocional, que chegue na sua vida a cura física, social. Que chegue na sua vida a cura de Deus e que a vida desse Deus te invada. Pai, muito obrigado mais uma vez por esse privilégio que o Senhor nos deu de estarmos na tua casa. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Deus, pelos louvores. Senhor, que aquilo que nós recebemos nessa noite esteja guardado no nosso coração e que possa frutificar, possa trazer frutos, não apenas para a minha vida, mas para a vida da minha família, para a vida da minha cidade, do meu estado, do meu país. Nós te agradecemos. Abençoa, Pai, a semana de cada família aqui representada. Vá, Senhor, junto com cada um de nós, na pessoa do Espírito Santo, para dentro da nossa casa e traz a transformação que nós precisamos. Nós assim oramos. Saímos daqui, ó Deus, como... e orado na parte da manhã pela Ana Paula, saímos daqui não com um sentimento de cidade derrotada, de Gadara, mas saímos daqui com um sentimento de igreja vitoriosa e gloriosa. Que o teu Espírito Santo faça com que isso seja impresso e evidente na nossa mente, para que nós possamos, para que Satanás não encontre lugar para agir nas nossas vidas. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Estenda sua mão nessa hora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo venham estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que você tem e é, não apenas nessa noite, mas para todo sempre. Tenha uma semana abençoada, que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Você possa abraçar esse irmão que está do seu lado aí, deseja a ele também uma semana abençoada. Vá em paz, meu amado. Deus te abençoe.